Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. Estes são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro arranca empate com o Mamoré e volta à liderança do Mineiro. No Atlético, o DM começa a liberar jogadores e Guilherme destaca alegria em permanecer na cidade do Galo. E ainda, com Leandro Guerreiro de titular, a América faz o primeiro coletivo visando a decisão com o Tombense. Agora, no meio de 20 no campus, desta quinta-feira, 26 de março, está só começando. Fica ligado. E a gente começa o programa de hoje com as notícias do Cruzeiro, que ontem não conseguiu converter sua superioridade em gols e apenas arrancou um empate com o Mamoré. Arrancou porque o gol foi aos 42 do segundo tempo. Leandro Damião, hein? Rapaz, voltou a ser o artilheiro dos tempos do Internacional. Pelo menos isso, o torcedor cruzeirense pode comemorar. Mas o empate valeu, né? A liderança do Mineiro para a equipe celeste. As informações do empate com o repórter Rafael Miguel.
Olá, ouvinte ligado no meio de 20 no campus. O empate deu a liderança para o Cruzeiro no Campeonato Mineiro, mas não foi o resultado que a torcida esperava. Enfrentando o desesperado Mamoré, a equipe celeste ficou apenas no 1-1. Marcelo Oliveira escalou Fábio, Mike, Léo, Paulo André, depois Manuel e Gilson, William Farias, depois Marcos Vinícius e Henrique. Riascos, que saiu para a entrada de Neilton, Judivan e Joel, Leandro Damião. Como era esperado, o Cruzeiro foi logo para cima do time de Patos de Minas e criou três ótimas chances de gol nos primeiros 20 minutos, mas a bola não entrou. Embora fosse um jogo de ataque contra defesa, o ímpeto celeste diminuiu e o time não criou muita coisa no restante da primeira etapa. No segundo tempo, o que ninguém esperava ocorreu. Léo falhou e deu um escanteio de graça para o Mamoré. Na cobrança, o zagueiro Juliano subiu livre e testou firme para abrir o placar para o Sapo. Depois, coube ao Cruzeiro ir para cima para pelo menos impedir a derrota. E depois de perder alguns gols, o artilheiro celeste entrou em cena para empatar. Aos 41 minutos, Leandro Damião recebeu na área e deu um toque sutil sobre o goleiro para deixar tudo igual no Mineirão. O goleiro Fábio comentou sobre os desfalques do Cruzeiro na partida.
Acho que a maioria dos jogadores, pelo menos metade do time, eram jogadores que não vinham atuando diretamente, alguns nem tinham atuado ainda como titular, e a gente não conseguiu fazer o gol no princípio, jogadores também adaptados em algumas funções que não são acostumados a fazer dentro do campo, mas todo mundo se doou, se dedicou, e a gente já tinha esse pensamento que o Mamoré ia vir por uma bola parada, né? Então a gente tinha que ter mais atenção ali para não sofrer o gol, para depois não ficar nesse desespero como ficou aí.
Marcelo Oliveira comentou o empate.
Achei que nós tivemos um volume muito bom no primeiro tempo, especialmente no início do jogo, né? E ali pecamos muito na hora de finalizar, na hora de fazer o gol, embora o Joel tenha dado uma cabeçada forte e que o goleiro fez uma ótima defesa. Esse tipo de jogo o primeiro gol para mudar a proposta do adversário, eles ficaram atrás o tempo todo.
Hoje à tarde, os jogadores se reapresentam na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro volta a jogar no domingo, quando enfrenta a URT em Patos de Minas, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. Repórter Rafael Miguel.
Enquanto Oswaldo Torres, o novo diretor de futebol do Coelho, concedia entrevista na sala de imprensa lá no CT Lana Drummond, o técnico Givanildo Oliveira comandava o primeiro treino coletivo da equipe, visando ao jogo de domingo contra o Tombense, lá em Tombos. O confronto, vale dizer, será decisivo, hein, para as pretensões americanas no campeonato estadual. Givanildo promoveu uma mudança no meio-campo do Coelho. Titular na derrota por 2-0 para o Cruzeiro, O Diego Lorenzi, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, deixou o time para a entrada do experiente Leandro Guerreiro, que até então estava na reserva. O time titular contou com João Ricardo, Robertinho, Wesley Matos, Anderson Conceição e Brian, Thiago Santos e Leandro Guerreiro, Felipe Amorim, Renato Silva e Bruno Sávio, além do Rubens lá na frente. Os titulares venceram por 4-0 e o Coelho volta a treinar hoje, logo mais às 16h. Está previsto mais um coletivo aí sob o comando do Givanildo Oliveira. É o América treinando para o jogo do ano, domingão, lá em Tombos contra o Tombense. Meio-dia e 25. Chegando agora as notícias do Atlético, que se prepara para o jogo de domingo contra o Vila Nova no Independência. E tem novidades aí voltando à ativa no Clube Atlético Mineiro. Quem conta tudo é o repórter Denis Marco.
Ontem, dia de aniversário na cidade do Galo, o time se representou depois de 2 dias e meio de folga. Notícias boas vieram da semana em que o Galo completa seus 107 anos de vida. Guilherme renovou até o fim da temporada e o argentino Dátolo prorrogou seu contrato, que terminaria em 2015, até o fim do ano que vem. Garantia de meias de qualidade. O DM também liberou jogadores. Além dos dois renovados, Léo Silva, Pierre, Jô e Giovanni Augusto estão dependendo apenas de trabalhos físicos para jogar. Guilherme comentou a renovação do seu vínculo com o clube e sua situação.
Momento importante para mim também, um momento alegre, feliz, que terminou de uma forma muito boa. E agora só dar sequência no trabalho e no planejamento que a gente tem para o ano. Em breve eu já vou reintegrar o elenco e ficar à disposição do Levi.
Opções. O Galo volta a ter o Independência à disposição para a partida contra o Colo-Colo no dia 22 de abril. A arena que receberia o show da banda Kiss no dia seguinte à partida agora está livre. A banda americana, que toca rock and roll durante toda a noite, vai agitar os fãs no Mineirinho. Agora, o Galo poderá contar com o Horto para todas as suas partidas de volta dessa fase da Libertadores. Mas a diretoria alvinegra segue em negociação com a Minas Arena para levar ao Mineirão as partidas. Jogos decisivos para os quais o Galo tem que treinar firme. E para isso, terá 2 semanas cheias. Marcos Rocha.
Jogos decisivos, a gente tem 2 semanas cheias de treinamento. Vai ser importante para o Levi trabalhar a equipe, o departamento médico, e a equipe só fortalecendo a cada dia. Então é bom a gente trabalhar, acertar o que deve ser acertado para não acontecer os erros. Então tenho certeza que essas 2 semanas aí vai ser proveitosas, tanto para nós jogadores como para o nosso técnico.
Antes das decisões, contudo, tem jogo com o Vila pela 10ª e penúltima rodada do Mineiro. Partida que será no Independência às 16h domingo. E quanto aos treinamentos, ontem o time ficou na academia e seguiu para o campo só no finalzinho para um trabalho físico. Repórter Denis Marco.
Opinião. E o nosso colunista Daniel Lima, nutricionista, doutor em fisiologia aqui pela UFMG e pesquisador em nutrição clínica e esportiva, dá dicas de lanches para antes e depois das atividades físicas.
Para uma sessão de treinamento de 1 hora, é recomendado um lanche pré-treino que contenha alimentos com alta concentração de carboidrato e que seja de fácil digestibilidade e rápida absorção. O consumo de líquidos antes do exercício também é interessante. Esse lanche deve ser feito 30 a 40 minutos antes da sessão. Além disso, devemos estar atentos com o gasto energético, a perda de líquidos e eletrólitos, bem como a demanda muscular durante o exercício. Dessa forma, para otimizar a recuperação do organismo, o lanche pós-treino deve conter um bom aporte de carboidrato e proteína de alto valor biológico. Nesse caso, o consumo equilibrado de carboidratos mais 20 a 25 gramas de proteína associada a líquidos favorece a recuperação energética, muscular e termorregulatória do indivíduo. Então vai algumas dicas de lanches para sessões de exercício de aproximadamente 1 hora. Para antes do treino, um copo de 250 ml de vitamina de frutas, 2 porções do grupo do pão com queijo branco e geleia de laranja, por exemplo, fornece um aporte hídrico e calórico suficiente para a manutenção da atividade física. Durante o exercício, é indicado o consumo de água ou repositor hidroeletrolítico. Já para o pós-treino, um lanche realizado 30 minutos após a sessão, contendo 250 ml de suco de fruta, água à vontade e um sanduíche de peito de frango, porção média, salada e tempero a gosto, é suficiente para atender às necessidades nutricionais imediatas. Para os vegetarianos, é recomendado proteínas de origem vegetal, tais como soja, tofu, mix de nozes e sementes. Lembrando que para a eficácia desses lanches, é necessário um adequado planejamento alimentar ao longo do dia. Até a próxima. Daniel Lima para a Rádio UFMG Educativa.
Valeu, valeu, doutor. Agora meio-dia e meia, meio-dia e 20 no campus. Termina aqui, você fica agora com o Jornal UFMG. Eu sou Bruno Maru e volto amanhã ao meio-dia e 20. Grande abraço, boa tarde, obrigado. Valeu, galera.
Você ouviu... Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.